Tá, pauta da 30ª sessão ordinária, dia 11 de setembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rola a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade de São Vicente. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária, hoje dia 11 de setembro de 2023. Tenho comunicado para avisar que os vereadores, o vereador João Cassol está de atestado. É a nossa vereadora Gislaine Del Pinto representando a Câmara no, na cavalgada da Chama Crioula. Saúdo a todos os vereadores, saúdo aos ouvintes da rádio, os ouvintes da Rádio São Vicente, os telespectadores das redes sociais e os telespectadores aqui presentes. Devido à ausência da nossa secretária, convoco a vereadora Maria Helena que faça a leitura das correspondências.
Ofício 040 de 2023, DRSP-RGE. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, encaminhamos em anexo para conhecimento cópia da correspondência enviada à Prefeitura Municipal, sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimento adicionais do que se fizeram necessário através do telefone 55-997-285829. Atenciosamente, RGE Sul, Distribuidora de Energia S.A., Gerência, Relacionamento com o Poder Público e Grupo A. O anexo que eles encaminharam foi o código de todas as linhas de consumo da Prefeitura. Encontros regionais. CEDM na estrada pela construção e fortalecimento de políticas públicas para mulheres do Rio Grande do Sul. Vale do Jaguari, Santiago. Local, Centro Cultural de Santiago, Rua Pinheiro Machado, 2291 Centro. Não, tem mais aqui. Esse aqui eu acho que é um convite. Animação Sabiá do Forró, valor R$20. Grupo do Gordo. Picada do Sarrafo Loreto, dia 16 de 9 e 17 de 9, às 20 horas e 30 minutos, na Capela Nossa Senhora do Carmo, dia 16, e o dia 17, às 20h30, no CTG da Escola Antero Xavier. Cardápio, arroz carreteiro com charque de ovelha, massa caseira, feijão campeiro, carne de panela, mondongo ao molho, farofa campeira, mandioca e batata doce. Estão todos convidados.
Hoje o grande expediente estará a cargo do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, que não fará uso da palavra. A próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Gislaine Zignatti Alpino. No dia de hoje irá a votação projeto número 082 de 2023. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal número 082 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 082 de 2023. Altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal 5.713 de 2020. Parecer jurídico. Projeto de Lei 082, recebido em 1º de 9 de 2023, iniciativa do Poder Executivo. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo alterar o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal 5.703 de 2020. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com a iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a sustentabilidade e a viabilidade do plano em longo prazo. Isto posto, opino pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação da comissão desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de setembro de 2023. Vítor Giovanni Rupel Farinhas, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 82, de 11 de 9 de 2023, autor executivo. Projeto de Lei do Executivo 082, que altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal 5.713, de 2020. Relatório. O referido projeto de lei foi protocolado nesta Casa Legislativa no dia 1º de 9 de 2023 e tem por objetivo alterar o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal número 5.713, de 2022. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à iniciativa e quanto à competência do Poder Executivo Municipal previsto na Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, trata-se de projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal 5.713 para a manutenção do regime de previdência social do município, viabilizando o custeio do plano a longo prazo. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para o equacionamento do déficit atuarial, uma vez que o mesmo tem que observar os critérios definidos na Emenda Constitucional número 103 de 2019 e pela Portaria do Ministério do Trabalho número 1467 de 2 de junho de 2022. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que, conforme cálculo atuarial, as alíquotas projetadas visam a manutenção do regime próprio de previdência social do município, visando a sustentabilidade e a viabilidade do plano de custeio em longo prazo. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 82, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanho o voto da relatora, o presidente Gilmar Lopes Giacomelli. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 77, data 11 de 9 de 2023, autor executivo, projeto de lei número 082, que altera o parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal número 5.713, de 2020. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 1º de setembro de 2023 e tem como objetivo alterar a alteração da lei municipal. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município e quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal de acordo com a lei orgânica. Em relação à matéria, alteração de lei referente às alíquotas. Conclusão e voto. O projeto de lei se faz necessário para a definição das alíquotas de equacionamento do déficit atuarial através do cálculo atuarial realizado pela empresa Lumes Atuarial, observando os critérios estabelecidos na Emenda Constitucional 103, de 2019, e pela Portaria do Ministério do Trabalho 1467, de 2022. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 082 de 2023. Daniele Butic de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade, aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa.
passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 019 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento 19. O vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal que seja cancelado o desfile em homenagem a 7 de setembro e que os valores que seriam gastos no mesmo sejam convertidos, de acordo com a legislação, para os municípios atingidos pelas enchentes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de setembro de 2023. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, plateia que nos honra com a presença. Os ouvintes da 106. E pela live também. Eu venho com esse requerimento, senhor presidente. Que já que não foi feito o desfile de 7 de setembro, que seja cancelado e faça um orçamento do município, o gasto que ia ser para sair esse desfile. Eu acho que não temos muita coisa para homenagear, para comemorar, diante da tristeza, que não precisa nem falar, eu acho que está muito repetitiva já, esse desastre maior que o Rio Grande do Sul já teve em toda a existência, né? E tem 40 e poucas mortes, não sei quantas lá mais desaparecidas, e fora o prejuízo, que é mais de 1 bilhão. Então, pegar esse dinheiro que for gasto em combustível, hora extra, e som, e etc. e tal, ver a parte legal e fazer uma doação para esse município. É uma pequena parte, até um gesto mais de solidariedade de ser humano. E que Deus nos proteja, nós, que sempre nos dê, que a gente possa doar, e proteja essa família também, todas que estão protegidas. Seria isso, obrigado.
Referido requerimento continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura do pedido de informação número 029 e 030 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo presidente, senhor Flávio da Rosa Paim, pedido de informação 29 e 30. O vereador da bancada do MDB, Flamarion Keller da Silva, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Pedido de informação 29. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre os quais os profissionais de saúde prestam serviço na Policlínica através do Consórcio Municipal de Saúde. E a informação número 30. Quer saber quais os valores que são repassados por atendimento a cada profissional. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de setembro de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido de informação. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora para as explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim eu desejar, o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Retorno à tribuna, senhor presidente. Como estava comentando anteriormente, infelizmente, essa tragédia acontecendo no nosso estado, mas também agora estamos aí a comemoração da Semana Farroupilha, e felizmente nós estamos num céu aberto, agraciado por Deus, então vamos ter que tocar a vida, rezar, orar para as pessoas, e vamos tocar nossa parte aqui. Então já deixo o convite, já foi feito aí anteriormente, o Grupo do Gordo vai fazer uma janta na Picasso Rapo, sábado, com a animação do variado Sabiá do Forró e aquela janta campeira que todo mundo conhece. No domingo, o mesmo cardápio com Sabiá do Forró vai ser no domingo. Jantar baile, só para não dar, R$20. O patrão está aqui e sabe que isso aí é uma coisa irrisória, né? Dois pastéis seria R$20. Mas como a nossa comunidade lá é uma comunidade de pessoas de baixa renda, a gente faz uma coisa assim para promover, para não deixar cair a Semana Farroupilha. Então, nós estamos de braços abertos lá, esperando a comunidade. Todos são bem-vindos, tanto na Picara como no Loreto. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Quero dizer a todos uma semana muito abençoada, com muito amor e paz. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, a plateia que nos assiste com sua presença, a Solange e a esposa do José Luiz, a Catiúza, também o Ronei, que está sempre conosco, e o José Luiz. Eu nem tinha muito assunto hoje, porque a gente vem de uma semana meio turbulenta, mas eu só queria deixar aqui meus agradecimentos a toda a comunidade que, de um jeito ou de outro, acharam um tempo e uma forma de fazer doação para todo esse pessoal que tiveram suas residências atingidas pela enchente. Hoje à tarde estive ali ajudando um pouco no CTG a carregar o caminhão. E realmente foi, a carreta foi bem cheia. Isso demonstra que a nossa comunidade está muito solidária nesse sentido. Também a nossa paróquia fez a sua doação através da CNBB, e todos aqueles que doaram, meu agradecimento. O que eu tinha para essa noite era isso. Obrigada e uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite a todos os ouvintes da 106.3, o pessoal da rádio aí, o pessoal da live, nossas assessoras já mencionadas, vereadores aqui presentes, assessoras. Hoje eu vou pedir uma revisão das lâmpadas ali na Fernando Paim, a qual alguns moradores me ligaram devido à chuva que parou da frente do posto de saúde para baixo, ali não está funcionando nenhuma luz ali, então todos os postes estão apagados. Não sei se caiu uma relé, alguma coisa. Pedi que a secretaria dê uma chegada lá. Também vou pedir para a secretaria dar uma olhada em frente à casa da Xuxa, onde tem uma água que faz uma semana que está correndo. Dois moradores já me ligaram. Um me falou que é o esgoto, outro me falou que é a água da Corsã. Não sei se eu vou querer que o secretário dê uma olhada lá, e se for Corsã, para ele acionar a Corsã lá, para dar uma revisão lá, ver o que está acontecendo lá naquela local. E vou falar mais uma vez aqui também da reforma do Código de Obras no município tributário. Nós fizemos uma reunião, outra reunião, até agora falei hoje com o presidente Cadani aqui, nós falamos ali, vamos sentar junto com o prefeito e vamos falar mais uma vez. Não é um, não é dois, é três, é quatro, é todo mundo com aquela velha discussão que o nosso código é ultrapassado, de 76, 73, e tem inúmeras reclamações, não só para mim, como para outros vereadores. E vamos sentar e vamos ver o que nós podemos fazer. Te concedo uma parte, presidente.
Obrigado, vereador. Hoje de manhã nós estávamos conversando aqui, até teve a ideia da vereadora Dani, que vamos oficiar todos os profissionais da área para fazer uma reunião. Eu mandei a mensagem no grupo do WhatsApp ali, como vocês viram, ninguém me respondeu. Vamos oficializar isso aí para ficar mais sério, porque acho que depois é bem fácil dizer que nós não fizemos nada aqui nessa casa. Nós estamos tentando correr atrás dos profissionais que sentem a defasagem do nosso código de obras, mas mesmo assim ainda não deram retorno. Mas vamos correr atrás para tentar unir forças técnicas e a nossa parte de lei aqui para dar. Muito obrigado, vereador.
Sim, vereador Flávio, concordo, porque tem muitos aí que estão falando que eles estão lá sentados e não estão correndo de atrás. Não é bem assim. Nós estamos buscando e estamos buscando melhorias para o município. Já tivemos reunião, já fomos lá, já sentemos com engenheiros, mas até agora não conseguimos ainda a resposta, mas vamos continuar buscando. Também vou pedir para o pessoal da Obras dar uma passada na rua Lauro Preste, olhar ao lado do cemitério ali, que a coisa está feia ali. Tá, a calçada está intransitável, o brejo está grande ali. Vou também falar um pouquinho, que acho que todos vocês viram também, que o número 357-1308 do hospital está fora. Um já me ligou me perguntando, outro já me ligou me falando, ó, liguei para o hospital, não chama. Mas entrei em contato, parece que está fora mesmo, é problemas. Aí pediram para passar o número 357-2123, que esse vai chamar. É até uma utilidade que muitos aí vão ligar para lá e não vão conseguir. Quero também desejar uma ótima semana Farroupilha a todos. E já ia me esquecendo, eu não estava falando de obras, isso, aquilo, via da faixa de segurança ali perto do IFE. Já tem 2, 3 vídeos ali, pediram para ver quem é o responsável pelas faixas de segurança. Até vou entrar com um pedido na próxima sessão, ver como é que é feito, porque trocaram de lugar a faixa de segurança e está dando um baita transtorno ali. O pessoal vem ali, né, o pessoal estava acostumado a passar naquele lugar ali, um se atravessa, a faixa está mais para trás, está dando transtorno. E a faixa ficou pintada para o lado que não tem calçada, ficou uma coisa bem complicada. Mas vou entrar com um pedido na próxima segunda, se Deus quiser. Também quero agradecer a todos que contribuíram com alguma ajuda, ajudaram esse pessoal lá no CTG, levando roupas, levando colchões, alimento, muito bonito, o gesto de todos os São Vicente. Todos contribuíram de uma forma ou de outra. Fui lá hoje de tarde, bastante coisa, tem bastante contribuição. Acho que cada um fez a sua parte. E Deus agora vai nos ajudar, que eles vão conseguir se recuperar. Seria isso, uma boa semana a todos. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinho de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Maria Helena, as assessoras de bancada aqui presentes, os que nos acompanham aqui em plenário. Também os que nos acompanham através da rádio e através das redes sociais. Eu gostaria de solicitar uma atenção à Secretaria de Obras, que provavelmente não estão se deslocando às ruas do interior devido às fortes chuvas, mas, se possível, dar uma atenção nas ruas, né, nas limpezas das ruas, né, se possível. Peço uma atenção, se for possível, alterar o cronograma aí e, pelo menos, fazer um pouco de limpeza aí nas ruas do centro. Ali na Rua Brasil, com a General Osório, ao lado da loja do vice-prefeito ali, tem um vazamento também. Acontece seguido uma água na lateral ali, eu não sei se é esgoto, não me aparenta ser esgoto, acredito que seja um vazamento, algo assim. Então eu vou solicitar ao secretário que dê uma olhada ali, caso for a Corsã, que faça o comunicado à Corsã, então, para que dê uma olhada ali. Eu estive conversando com alguns professores da escola Borges sobre a questão da municipalização e eles não têm mais nenhum retorno. Não sei se algum vereador da situação sabe, se o prefeito conseguiu agenda. Eu acredito que essa reunião não aconteceu ainda, porque nós não tivemos mais nenhuma notícia da reunião do prefeito com a secretária de Educação do Estado. Gostaria de deixar aqui os meus parabéns aos cavalarianos, né, o meu reconhecimento, que vem conduzindo a chama até o nosso município, né, que teve a saída na cidade de Cristal, se não me engano. É isso, né? Então, acredito que amanhã chegue no nosso município e quarta-feira é a abertura oficial, né? E quanto às enchentes, né, tudo que aconteceu ali na região do Vale do Taquari, daqueles, isso, né? A gente tem que parar e analisar as nossas ações, eu acho que diariamente, né? Agradecer por estarmos, como diz o vereador José Luiz, num céu aberto. Estamos sofrendo com muita chuva, mas tudo bem, tudo certo. E essas pessoas que perderam tudo, né, perderam seus lares, seus empregos, muitos perderam familiares, e a solidariedade que vem de todos os lugares, de todos os municípios, de todos... Ontem ainda escutei um senhor falando, tem doações de outros países, então tem muita gente sensibilizada, e é assim, né, de pouco em pouco que se faz muito. E as equipes também dos municípios da Defesa Civil, né, que foi empenhado para que se organizasse um local para fazer esse recolhimento, e então para chegar até lá. E fica aqui o nosso agradecimento aos munícipes da nossa cidade que fizeram essas doações. Eu gostaria de frisar, e é algo que a gente vê que acontece, inclusive nesses momentos, que é a questão das fake news, né? A questão das mentiras espalhadas. E hoje em dia, com a tal da internet, as coisas se propagam numa velocidade instantânea, né? Assim como a pessoa fez o vídeo, ela já, se esse vídeo já caiu numa rede social, ele já se expandiu. É necessário avaliar bem quando a gente recebe um vídeo para ver se esse vídeo realmente é verdadeiro, se tem alguma coerência antes da gente repassar. Porque a partir do momento que a gente está repassando um vídeo que contém uma mentira, que contém uma fake news, a gente também está cometendo vários erros graves aí dentro do nosso país. Hoje à tarde, a gente teve mais uma reunião sobre as cidades educadoras. Na última reunião, foi feito um comitê provisório. Então, esse comitê provisório ficou representantes do Legislativo, eu e o vereador João Cassol, dois representantes do Executivo e dois representantes do IFAR, que é quem está auxiliando. E a próxima etapa agora é o encaminhamento da lei aqui para esta casa, para a criação do comitê, que vai instituir, então, no nosso município, dentro de uma paridade público e privada, e várias entidades estarão presentes. É importante frisar que as entidades governamentais e não governamentais também receberão nos próximos dias o convite para participarem da Assembleia, e pedimos que toda a comunidade participe dessas Assembleias. Seria isso, senhor presidente. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram. Solange, muito bem-vinda sempre nessa casa. José Luiz, sua esposa, Ronei, aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM, muito obrigado pela atenção. Vou falar só um pouquinho sobre esse meu pedido que eu fiz, solicitando informações sobre os profissionais que estão prestando serviço na policlínica. Esse pedido é mais para esclarecer a nossa comunidade, daquelas pessoas que estão prestando esse serviço, e para tirar dúvida desse vereador ainda, porque eu vou aguardar a resposta desse pedido para poder me manifestar melhor sobre ele. Também gostaria de fazer um agradecimento em especial à nossa comunidade aqui de São Vicente do Sul, porque quando as pessoas ou certos municípios necessitam de doações, de apoio, a nossa comunidade vai em frente e ajuda. É o que nós precisamos, ter esse coração para ajudar essas pessoas que perderam seus bens materiais, seus entes queridos também. Então, meu muito obrigado àqueles voluntários que ajudaram lá a separar as roupas, as entidades, Gilmar, também fazer esse agradecimento, e a nossa comunidade, porque, se não me engano, está saindo um caminhão, um bitrem carregado com destino ao Vale do Taquari, então, né, Gilmar? E isso ajuda a fortalecer essa esperança daquele pessoal que teve suas perdas naquela localidade. A gente tem visto muita reportagem, sempre, meio-dia, noite, e dói no coração ver aquelas pessoas perdendo o que construíram numa vida. Então, a gente tem que se colocar no lugar delas e ajudar o que pode, ao máximo. O vereador Alex fez falando que estava sem energia, iluminação pública na Vila Rica, né, Alex? Agora, o cara fica pensando assim, aqui nesse plenário, o nosso amigo, eu digo assim, nosso amigo, porque sempre foi um amigo de todos aqui, estava sempre presente na sessão, nosso amigo Poeira, um cara que, quando a gente precisava, levantava o telefone e mandava uma mensagem para ele, ele ia lá e resolvia. A gente sabe das dificuldades que ele passou, que ele enfrentou, mas tivemos uma perda muito grande em nosso município, pela pessoa querida que ele era pela nossa comunidade. Então, estimo aos familiares meus sinceros sentimentos. Excedo a parte, nobre colega vereador José Luiz.
Obrigado, vereador Flamarion. Até me passou, o senhor estava falando, vulgo Poeira, um agressivo cachorrão, carinhosamente que eu chamava. Realmente vai fazer muita falta, mas nós temos grandes profissionais que com certeza vão suprir. Mas a falta vai ser grande do João Carlos. Até aproveitando, ele deve estar escutando, perto da casa da vereadora Dani, mandaram agora ali solicitando que tem uma ou duas lâmpadas apagadas, que é solicitar para vir quanto antes. E foi um lapso meu, e eu correria hoje, fui a Santa Maria, correndo atrás da documentação do João Carlos Mendes, e que eu não fiz solicitação de uma moção de pesar para o familiar. Vamos fazer em conjunto da Câmara, se estão de acordo, já fazer para não mandar a semana, para não deixar, sabe, passar. Se for por unanimidade, a gente já faz e assina, entendeu? E mandamos, tá? Seria isso, obrigado.
Não, sim, vereador José Luiz, a gente sabe que tem outras pessoas que têm o mesmo dom e pessoas capacitadas também para exercer essa função. E sobre iluminação pública, é só a gente sair nos arredores da cidade, pessoal. A gente, 20 de setembro, Antero Xavier, Visconde do Rio Branco, é só, até tem que ver quem é que vai ficar nessa parte da iluminação pública, para ver se a pessoa que ganha uma hora extra, um FG, algo assim nesse cargo, que não possa sair à noite e verificar a iluminação pública no nosso município. Seria interessante. E quanto à limpeza da nossa cidade, 7 de setembro continua como está, não foi feita a limpeza ainda. Demais ruas também que eu venho acompanhando, que não custa tentar fazer aquela roçada, ao menos para amenizar um pouco. A gente sabe que roçou hoje, daqui umas 3, 4 semanas o brejo está de volta. Mas ao menos já dá uma amenizada a mais, então. E desejar a todos, peões e prendas, uma excelente semana farroupilha, que seja abençoada por Deus, junto com seus familiares. E como diz o meu amigo presidente, vamos construir. Então tá, seria essas minhas palavras, desejar a todos um bom início de semana. Obrigado a todos pela atenção.
Hoje eu não vou falar, mas só peço licença para me manifestar aqui da mesa bem rapidinho. Só bem rapidinho para manifestar aqui da mesa, para dar resposta à vereadora Dani aqui. Amanhã ele tem agenda, o prefeito tem agenda com a secretária de junta lá, tá? Da educação. Então, desejo uma boa semana a todos, fique com Deus e vamos construir. Só para finalizar aqui. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Cumprimento vereador Flávio Paim, presidente dessa Casa Legislativa, vereadora Maria, que hoje desempenha a função de secretária da mesa, demais colegas vereadores, vereadoras, nossos amigos que nos prestigiam, como sempre, a Solange, pessoal da Rádio São Vicente, aquele rapaz do boné lá que está sempre por aqui também, nosso amigo Miguel. Senhor presidente, eu essa semana, é uma coisa engraçada, o cara ter assunto hoje, né, véspera, antivéspera aí de uma semana farroupilha, eu, como CTG, na condição de patrão do CTG, o CTG a gente está sempre, toda a sociedade no geral, Zé Luiz, depende da sociedade, depende de sócio, depende de das pessoas que colaboram, né? Daqueles que ajudam, os amigos. E eu, conversando com uma senhora de fora, ela me disse: Gilmar, eu não sei o que nós temos para comemorar. É, respeito a posição de vocês que são do tradicionalismo, mas com tudo que está acontecendo... Ela, meio no geral, claro que a gente também tem que botar na balança tudo que às vezes as pessoas dizem, mas tudo que está acontecendo no país, mas especificamente acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem pessoas, eu não fui lá, até porque estavam pedindo para os curiosos, que vão para incomodar, atrapalhar aqueles que ajudam, que não fossem. Os caras não conseguiam chegar, quem estava realmente, todo mundo deve ter visto na imprensa, não conseguiam chegar onde precisava, porque tinha dezenas, centenas de carros, de gente que ia lá para tirar foto, para ver, sei lá, né, olhar, tirar foto da desgraça dos outros. Né? Então, é uma coisa assim, ó. Pessoas que tinham sua casa, e ali não teve classe social, é pobre, é rico, é mais ou menos, entrou todo mundo. Em 2, 3 horas, quem viu o que a água fez, não dá para acreditar. Acredito que muito morador não deve ter acreditado que ia acontecer aquilo. Estava olhando, não vai acontecer nada aqui. A água está lá adiante. Em 2, 3 horas tapou e levou tudo por diante. É um absurdo o que aconteceu lá. Um absurdo. Em cima dos postes, das luzes, vocês viram as imagens, da vaca em cima de casa, que até parece piada isso, né? Uma vaca em cima de um poste, né? Os caras dizem isso. Mas é verdade, aconteceu isso. Né? Então, assim, ó, mas só para complementar o que essa senhora disse, ela não deve ter razão, de certa forma. Né? Mas a vida continua. Tem um problema, tem esse problema das pessoas que passaram por isso, e eu acredito que a sociedade toda tem esse sentimento, né, de tristeza, sentimento de não poder fazer mais do que a gente está fazendo em São Vicente. E todo o Estado, todo o país, até fora do país, as pessoas estão juntando donativos, dinheiro. Olha, é uma questão... São Vicente do Sul, se vocês vissem o que tinha no CTG, quem foi lá, né, Maria? De roupa, né, Alex? De alimentação, e até alimentação a gente pediu para não levarem muito, porque eles não queriam lá, porque não tem nem de estocar. Hoje a alimentação naquela região lá pode ter carne, arroz, feijão, não tem nem onde fazer. Né? Então, o que eles estavam pedindo? Mais ajuda de pessoas e material de cama, roupa, né? Ou não, Maria?
Só uma parte rapidinho. Não, e que eu vi ali tinha coisas novas que foram compradas para doar. Isso que foi.
Maria, eu também, ó, tenho uma loja em São Vicente que pediu anonimato, e isso é interessante, né? Porque geralmente as pessoas gostam de doar e ir lá tirar foto para aparecer depois. Não foi o caso do que aconteceu, lá não tinha foto para tirar. Essa pessoa de uma loja em São Vicente me chamou, pediu anonimato, não quer aparecer. Ela deu 5, 6 sacos de roupa. Ó, de criança, de adulto, tudo, com etiqueta. Com etiqueta. Fala, bom, a Maria ajudou a classificar, ela viu. Roupa novinha, novinha. E agradeceu a Deus. Ela podia colocar, ela disse, podia colocar isso aqui para vender por 10 pila, 20 pila, e ia fazer um monte de dinheiro. Não, não quero, não quero. Eu só tenho que agradecer a Deus, eu não tinha nada, hoje eu, né, meus filhos têm, usam roupa de marca, tudo, e eu não, não, isso aqui não vai me fazer falta. Deus vai me dar em dobro. Roupa novinha, novinha, novinha. Pessoa do interior, pessoa das vilas, pessoa da cidade. É uma coisa assim, ó, é emocionante, viu, a solidariedade das pessoas. A gente fica pensando assim, bah, todo mundo às vezes tem dificuldade. Quando acontece essas barbaridades aí, né? Não tem de dificuldade. Todo mundo arruma uma maneira de ajudar de alguma forma, né? E tem sempre que acreditar que Deus vai nos dar sempre em dobro o que a gente faz. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Esse trabalho que a gente faz de ajudar as pessoas, né, de ser solidário, não vai fazer falta para nós, para aqueles que ajudam. Qualquer coisa, que seja um par de meia, ou que seja um, né, um carro, sei lá, não vai fazer falta. Deus vai gratificar e vai dar em dobro todas essas coisas que as pessoas estão ajudando. E está saindo um bitrem do CTG. Saiu, já deve ter saído. Não, eles vão sair amanhã de manhã, na realidade. Né? Carregaram tudo hoje, sair amanhã de manhã. Ali para a doação, ali para o Vale do Taquari, para essas cidades. Né? Então, assim, ó, São Vicente está de parabéns. A Defesa Civil do São Vicente, o Wagner. O Wagner é um braço, cara. Você tem que ver o Wagner com aquele pessoal dele trabalhando. Sabe? O CC da Prefeitura, a própria administração. Sabe? As pessoas que não têm nada a ver com a administração ajudando lá. Sabe? Os voluntários, exato. Sabe? E o CTG fez a parte dele. O CTG mais foi a estrutura lá. Pronto para isso, tomara que nunca mais precise, né? Mas se precisar, eu acho que é um trabalho social que é feito, que a gente faz, e uma coisa que nos faz bem, né? É sindicato, não, Flamarão, assim, foi meio geral, viu? As pessoas doando aí, ajudando, viu? Muitas, muitas pessoas, se o cara vai citar aqui, eu garanto que nós ia passar o dia inteiro citando o nome aqui das pessoas. Bom, mas Deus sabe o que faz, quem sabe ele não está dando algum aviso para nós, né? Para muitas pessoas repensar alguma coisa na vida. Né? Então, mas, senhor presidente, eu quero só para... Vamos deixar as coisas ruins, que tem previsão também essa semana ainda de temporal e chuvarada, né? Tomara Deus que não, mas tem essa previsão, infelizmente. Mas não vai acontecer nada, se Deus quiser. E o dia 13, senhor presidente, nós temos desde o dia uma cavalgada que fizeram a cavalo de 511 quilômetros a cavalo de Cristal até São Francisco, onde nós tínhamos 9 cavaleiros de São Vicente, e esses 9 foram a São Francisco até o dia 7. O dia 9 houve a distribuição da chama crioula para todo o estado, lá houve um movimento grande, ou melhor, para toda a 10ª região, que são 12 municípios. Aí Torupi não estava, pegou na viagem, e 11 municípios já fez o recebimento da chama. O pessoal de São Vicente pegou a chama, está vindo, posa hoje no Loreto, né? Inclusive a gente está saindo daqui, vamos de noite lá. Vem do Loreto amanhã, a chama fica na Brigada Militar, não sei a hora que vai chegar amanhã, mas deve ser pela parte da tarde. E na terça-feira, colegas vereadores, senhor presidente, tem um convite aqui, cheguei um pouco atrasado pra na hora da leitura, às 9h30 da manhã é feita a abertura da Semana Farroupilha no CTG, e aonde vai ser distribuída a chama também para a comunidade de São Vicente, que é ligada ao tradicionalismo. E aí, senhor presidente, nós temos... E a partir do... na quarta-feira. Na terça chega a chama. Fica na brigada, e daí na quarta-feira, dia 13, é feita a abertura. É. E daí, ó, a partir do dia 13, tem janta todos os dias, apresentação de dança, sabe? O dia 20, nós vamos fazer um diferente... O dia 20 vai terminar o desfile e nós vamos fazer um churrasco no CTG. E vai ter baile no CTG também. São 8 bailes a Semana Farroupilha, sabe? Então tem uma partida, a partir de quarta-feira aí, festa total no CTG Cancela a Fronteira. O lugar dos vicentenses e daqueles que gostam de um bom fandango, de uma boa janta, de um bom baile, é no CTG Cancela da Fronteira. Senhor presidente, e temos também lá nosso amigo Zé Luiz, lá na Picada e no Loreto. Tem lugar para todos. E vai dar certo, vai dar sucesso total. Isso aí, senhor presidente. Agradeço a atenção do senhor, dos senhores vereadores, agradeço a comunidade que nos assiste e nos escuta através das redes sociais e da Rádio São Vicente, desejando uma boa semana a todos e desejando também uma boa semana Farroupilha, que predomine tudo na santa paz e sucesso total para todos aqueles que gostam do bom tradicionalismo. Uma boa noite e boa semana a todos.
Muito obrigado. Nada mais justo que finalizar com o patrão do CTG falando e convidando e sempre com o talento que tem nosso colega vereador aí com a oratória sobre a tragédia lá. Quero, antes de terminar, quero avisar que a comunidade, que a nossa sessão dia 18, segunda-feira que vem, vai ser às 10 horas da manhã, devido às festividades da Semana Farroupilha, 10 horas da manhã. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.